Números
com História.
Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Números com História. O meu nome é Pedro Pinho e sou professor de Matemática. Comigo está também Jorge Cardoso, professor de História. Hoje, pela primeira vez, temos connosco um convidado muito especial, Bruno César, professor de Educação Física e membro da direção do Colégio Ribadouro. Olá, Bruno. Olá, Jorge. Bruno, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite.
A quem agradeço sou eu. É um prazer estar aqui.
Olá, Pedro. Desculpa.
Bruno, queres fazer-nos um sumário das histórias que te trazem cá?
Já agora, qual é o número que nos traz cá?
Exatamente. Hoje, o número que nos reúne à volta desta mesa é o número 10.
Bem, e o 10, há poucos números com um peso tão simbólico no desporto como o 10. E é isso que vou hoje aqui procurar explorar algumas curiosidades.
Jorge.
Bom, do ponto de vista da história, o 10 é um número organizador. A década, normalmente organizamos por períodos cronológicos e a década é um período de referência. Mas não só da perspectiva da década, hoje vinha também falar do 10 mais importante do nosso calendário português histórico, que é o 10 de junho, o dia da nacionalidade.
Bem, eu vou falar naturalmente do 10 no contexto da matemática e vou explicar porque é que nós usamos um sistema de numeração posicional de base 10.
Muito bem.
Bruno, pontapé de saída.
Bem, que está mesmo realmente no desporto, não é? Mas vamos começar com o atletismo. O 10 no atletismo está presente ali no superatleta, que é o decatlo, não é? Uma especialidade de atletismo em que eles fazem 10 provas e que vai coroar realmente o atleta mais completo. E daí temos o 10 também simbólico no desporto. No atletismo também podemos recorrer aos 100 metros. Os 100 metros em que os 10 segundos eram aquela barreira mítica entre o comum, que antes até se achava que era impossível baixar os 10 segundos aos 100 metros. Foi ali em 68 que conseguimos realmente o homem baixar, correr menos que 10 segundos aos 100 metros, mas apesar de já termos alguns atletas que já conseguem bater a marca dos 10 segundos, ainda é aquela ideia que separa o comum dos lendários, não é? Quem corre abaixo dos 10 segundos é realmente um atleta de grande renome e grande categoria. Uhum. Não é? Por isso, temos aqui vários 10 que aparecem e volto fazendo depois aqui a ponte para o resto. No futebol também o número 10 é o mais famoso, não é? É aquele que era o melhor jogador. Certo. Tivemos Pelé, tivemos Zidane, Platini, o Modric, todos usaram a camisa 10, o Messi.
Rui Costa.
O Rui Costa, exatamente. Portanto, era aquele maestro, o jogador principal da equipa. E claro, falamos também do Maradona, mas vou deixar para a seguir falar um bocadinho também do número desse mítico número 10.
Sim, porque mítico e redondo, o 10 realmente é incontornável nas mais variadas áreas. E, efetivamente, o 10 foi desses atletas todos, essas camisolas extraordinárias de futebol. O 10 também é uma referência, como eu dizia há pouco, do historiador, no contexto de organização cronológica. As décadas são sempre umas formas básicas de organização do tempo, mas, como eu disse há pouco na introdução, venho falar de um 10 em particular, não de uma década, mas do 10 de junho. O 10 de junho está associado às celebrações, às comemorações do Dia de Portugal. É uma data que tem origens no século XIX e que foi criada politicamente para determinar qual seria o dia mais relevante da nacionalidade. Foi um debate muito curioso na altura. Estávamos no reinado de Dom Luís, por isso estávamos já no último quartel do século XIX.
Na monarquia constitucional.
Tal e qual, exatamente. Tempo da monarquia constitucional. E juntou-se um conjunto de intelectuais e de estudiosos da cultura portuguesa à procura de uma referência para o Dia da Nacionalidade. Estávamos no século XIX, monarquia constitucional, mas também o tempo do romantismo, quando se começam a lançar as raízes do nacionalismo. E já era comum, noutros países, celebrar-se a nacionalidade numa data específica. Basta pensarmos na Revolução Francesa, que se tornou o 4 de julho o dia de referência dos franceses, o dia da nação.
14,
perdão, e o 4 de julho dos americanos, peço desculpa, obrigado pela retificação. 4 de julho nos Estados Unidos, o 14 de julho na França, e em Portugal não havia uma data que celebrasse a nação. E esse grupo de intelectuais debateu várias datas possíveis. Esteve em cima da mesa o 5 de outubro, não por causa da Revolução Republicana, que ainda não tinha acontecido, mas por ser a data da Conferência de Zamora, a célebre Conferência de 1143. Chegou a estar em cima da mesa também a data do 28 de junho, da Batalha de São Mamede, onde efetivamente se tinha definido a primeira tarde portuguesa, quando Afonso Henriques salva o condado portugalense de desaparecer engolido no Reino da Galiza, ou num futuro Reino da Galiza. Mas escolheu-se outra data, o 10 de junho, era o tricentenário da maior figura da cultura portuguesa, para os padrões da época, que era, obviamente, Camões, o poeta. E é curioso, quase todos os países tinham a data ou numa revolução, ou no início do regime em vigor, ou na Constituição, e Portugal era diferente. Escolhe a figura mais emblemática do valor da nação, do valor representativo da história e do passado, que era a figura tão popular do poeta Luís de Camões, a quem se atribui o dia da morte, dia 10 de junho, sem qualquer rigor. É curioso. Não se faz qualquer ideia de qual terá sido.
É como o Natal, não é? É o 25 de dezembro.
Tal e qual. O Natal também é o 25 de dezembro.
Cristo não terá nascido a 25 de dezembro.
É simbólico. É simbólico. E tinha que escolher uma data. E assim ficou, o 10 de junho.
Muito bem. No caso da matemática, o 10 é também um número aqui muito, muito importante. Bem, desde logo temos 10 algarismos. E com esses 10 algarismos conseguimos escrever qualquer número de que necessitemos. Mas o 10 também será aqui importante e ganhou aqui uma grande centralidade, porque se nós olharmos para as nossas mãos, o que é que nós vemos? 10 dedos. Portanto, essa característica anatómica dos seres humanos fez com que várias civilizações desenvolvessem aquilo que nós chamamos um sistema de numeração posicional de base 10. Exemplo, pensemos no 53. No 53, o algarismo das unidades é o 3 e o algarismo das dezenas é o 5. Aquele 3, como está na casa das unidades, vale 3 unidades. Mas o 5, como está na casa das dezenas, já vale 50 unidades. Se nós agora invertermos aqui as posições e passarmos a ter ou a considerar o número 35, o 5 passa a valer 10 vezes menos, porque caiu da casa das dezenas para a casa das unidades e, portanto, vale apenas agora 5 unidades, quando antes valia 50 unidades. O 3, por seu turno, como passou da casa das unidades para a casa das dezenas, passou de 3 unidades para 30 unidades, passou a valer 30 unidades. E, portanto, este sistema faz com que, quanto mais para a esquerda eu esteja, maior seja o valor em unidades que aquele algarismo representa. Isto depois tem implicações também, por exemplo, ao nível dos sistemas de medida. Se pensarmos no sistema métrico, nós sabemos que 10 metros formam um decâmetro, 10 decâmetros vão formar um hectómetro. 10 hectómetros vão formar 1 quilómetro, e assim sucessivamente. Suspeita-se de que no passado, num passado muito distante, a humanidade tenha desenvolvido outros sistemas de numeração de outras bases. Por exemplo, em vez de contar pelos dedos, podemos contar pelos intervalos entre os dedos, o que faria com que desenvolvêssemos um sistema de numeração posicional de base 8. Ou, se excluirmos o polegar e se olharmos para os outros 4 dedos, verificamos que cada um deles está dividido em 3 partes, portanto 3 vezes 4, 12, o que levaria ao desenvolvimento de um sistema de numeração posicional de base 12. Mas aquele que vingou, e aquele que é mais utilizado, é o sistema de numeração posicional de base 10.
Se calhar aí o período da Revolução Francesa, em que se normalizou cientificamente o sistema métrico,
certo.
E que depois tende a expandir-se com o liberalismo e as ideias liberais francesas, acabaram por normalizar, pelo menos na Europa e do lado cá do Atlântico,
na Europa continental,
era isso que eu queria referir, enquanto que noutros países, nomeadamente os anglo-saxónicos,
tem outros... continuar com outra métrica. E,
exatamente,
não é?
Exatamente. Eles utilizam aquilo que chamam o sistema imperial, né, do Império Britânico.
Sim, com as milhas.
As milhas, as jardas, os pés, as polegadas e toda aquela salgalhada de valores que depois são referências muito dispersas. A grande vantagem do decimal é que muito mais organizado, parece muito mais metódico, muito mais fácil de fazer conversões e cálculos.
E é natural.
É mais natural.
É natural, isso. Lá está, porque nascemos com 5 dedos em cada mão. E todos nós, pelo menos numa determinada fase da nossa vida, contamos pelos dedos.
Certo.
Portanto, habituamos-nos a enumerar com a ajuda dos dedos. Dos dedos das mãos. Bruno, passava-te outra vez a bola.
E agora abrir um que se calhar um bocadinho de polémica. É sempre bom, não é? Falando aqui do 10, eu acho que não houve jogador mais mítico do que Maradona a usar o número 10. E eu sei que há muita gente agora que nos está a ouvir que não, que está a discordar, mas o Maradona conseguiu ser o ídolo e o herói de um país, a Argentina.
Até com a mão marcou gols.
E é isso, exatamente, e por várias razões, não é? Nós, a Argentina, e agora olhando um bocadinho para aqui para a história, vinha de uma guerra das Malvinas com a Inglaterra, em 82, e portanto que estava ali uma ferida aberta na Argentina, e chegamos ao Mundial de 86, e não é que a Argentina apanha a Inglaterra. E nesse jogo Maradona consegue fazer duas coisas, que é marcar um golo, talvez os dois golos mais conhecidos de sempre, que é um golo com a mão e depois um golo em que finta meia equipa da Inglaterra e que faz o golo. E a Argentina ultrapassa a Inglaterra nesse Mundial e é como uma vingança do povo argentino, um ajuste de contas que estava ali encravado depois daquela guerra das Malvinas com a Inglaterra. E o Maradona é elevado a herói na Argentina. Depois ganha um campeonato do mundo, não é? E portanto, num país em que tinha ali o Brasil, tinha o Uruguai, que já que foi como levantar ali um ego de um país inteiro que leva o Maradona às costas, porque realmente foi esta vitória frente à Inglaterra foi uma coisa muito, muito boa para o ego argentino. O Maradona, que até tem uma igreja em nome dele na Argentina, portanto não há mais mítico ou religioso que isto.
E com ramificações em Nápoles.
Exatamente, e depois o Maradona conseguiu outra coisa, que é, joga em Nápoles, também ali na década de 80, que Nápoles, e também temos, isto é um contexto histórico, estava um bocadinho como Portugal, o Norte e o Sul de Itália sempre a guerrear, o Nápoles...
Já não era campeão há muito tempo?
Era um clube pequeno, periférico do Sul, que sempre olhar de lado quase do norte mais rico, industrial italiano, e o Maradona vai para lá e nos anos 80, finais dos anos 80, ganha dois campeonatos, uma taça UEFA e leva ali a zona de Nápoles, em que, aliás, quando ele saiu, eles retiraram o número 10 do Nápoles, ninguém joga com o número 10 do Maradona, e o estádio chama-se Maradona, não é? Portanto,
até porque seria uma heresia para a sacrosanta religião maradonista.
Maradonista, não é? Portanto, e o Maradona tem isto, que é, consegue ser herói em dois sítios diferentes, mas mais supra futebol.
Certo.
Não é? Portanto, é mesmo na Argentina.
É um fenómeno
na Argentina. É um herói nacional por ter conquistado o Mundial, mas ter derrotado a Argentina com aqueles dois golos. Em Inglaterra com aqueles dois golos. E em Itália, na zona de Nápoles também, que passou a ser um símbolo da região quando jogou lá e levou a outros padrões. É claro que depois também não podemos esquecer também o facto político de Maradona, não é? Também sempre um fervoroso anticapitalista. Sim. E isso também levou grandes ódios, e não só, mas também grandes apoios, especialmente na América Latina.
Sim, sim.
E ele tem tatuagens de Che Guevara, tatuagens, portanto...
A sua proximidade com o regime castrista.
Exatamente,
em Cuba.
Várias vezes convidado, não é? Também, quando estava em Nápoles, as ligações à máfia também eram conhecidas, mas isto tudo só vai elevar também o estatuto do Maradona como figura controversa, mas também elevar também quem foi esta figura, que é Maradona, que andou com a camisa 10 durante vários anos.
Carreira, não é?
também não podemos esquecer também o seu passado com as drogas, que também foi muito falado e que também determinou muito do que foi a carreira dele depois, não é? Portanto, também isso também
teve, impacto.
Também teve o seu impacto, mas realmente eu acho que este número 10 fica para a história, a pessoa, não é? O jogador, mas também a pessoa e todos os contornos futebolísticos e extra que também fizeram a vida dele.
O 10 é sempre esse número simbólico, esse número mítico, esse número redondo. Bom, na história, nomeadamente o nosso 10 de junho, também não foi sempre o mesmo. É curioso que o primeiro 10 de junho estava ligado ao dia da pátria e ao dia de Camões, uhum. E vai ser assim durante o período republicano. Até os republicanos escolheram Camões como também uma das suas referências do verdadeiro espírito da nação, do verdadeiro espírito patriótico. Mas quando chegarmos à passagem da Primeira República para o Estado Novo, o Estado Novo acrescentou-lhe um extra.
Há uma apropriação também, não é?
Estado também, Novo, sem dúvida. Apropria-se com uma vertente racista e acrescenta-lhe o termo o Dia da Raça. E então evocava-se não só Camões, não só a nação, a pátria, mas também a raça portuguesa. Numa altura em que era muito comum esses conceitos raciais e cada Estado defendia a sua raça como sinónimo de nação e procurava excepcionalidades que aquele povo, que aquela nação tinha, e o Estado Novo fez o mesmo em Portugal, nesses mesmos parâmetros nacionalistas exacerbados. Depois revestiu-se de um contorno um pouco mais sério e pesado quando, nos anos da Guerra Colonial, na década de 60 a 70, tornou-se o dia em que se condecorava também os caídos na guerra e era um momento bastante duro, bastante pesado, em que os pais iam receber a condecoração pela morte do filho, pela queda do filho em África, o que revestiu essa data depois de
uma carga negativa
e muito pesada. Quando se dá o 25 de Abril e a passagem à democracia pluralista que temos hoje em dia, desaparece o termo Dia da Raça e é substituído pelo Dia das Comunidades. E é o que temos hoje. O 10 de junho, que vamos celebrar daqui a uns dias, ou não sei se já teremos celebrado quando isto for para o ar, mas estamos perto do 10 de junho, evoca precisamente Camões, Portugal, Camões e as comunidades. Numa alusão à importância da dispersão, da difusão, da diáspora portuguesa pelo mundo, e é quase sempre agora celebrado junto de uma dessas comunidades. É frequente as celebrações escolherem uma comunidade ou na Europa ou na América para fazer essa evocação e essa celebração. Como lá está, não foi sempre o mesmo, revestiu-se sempre de contornos diferentes, de particularidades, mas é mais um feriado que vamos ter daqui a uns dias ou que estaremos neste momento a gozar o merecido descanso.
Bem, estamos aqui a aproximar das 2 dezenas de minutos do programa.
Dez. É isso.
Bem, mais algumas curiosidades aqui sobre o 10. Portanto, o 10 é um número natural que resulta da soma dos primeiros 4 naturais. Portanto, se eu fizer 1 mais 2 mais 3 mais 4, obtenho o 10. E se eu somar os 3 primeiros primos, o 2, o 3 e o 5, isso também dá 10. Ainda se lembram do que é um número primo? silêncio. Bem, força, Bruno.
É divisível só por ele próprio. E
pela unidade.
Exatamente.
Por ele próprio e pela unidade. Sim, exatamente. É isso mesmo. Muito bem, Bruno. Eu vou pedir às minhas colegas um autocolante. Nós temos no Departamento de Matemática algumas colegas que são fãs de autocolantes e acho que o Bruno merece aqui um autocolante. Portanto, um número primo é isto mesmo. É divisível por ele próprio e pela unidade. É o caso do 2. É o caso do 3, mas já não é o caso do 4, porque se olharmos para os divisores do 4, temos o 4, temos a unidade, mas também temos o 2. Portanto, dizemos que neste caso que o 4 já é um número composto. O 10 também é muito utilizado para escrever números em notação científica. Não sei se se recordam do que era a notação científica. Portanto, nós usamos a notação científica quando queremos escrever ou números muito pequenos ou números muito grandes. Isto tem um interesse particular na física, na química, também na biologia. Por vezes temos que trabalhar ou com números muito, muito pequenos, ou então com números, lá está, astronómicos, com números muito, muito grandes, e introduzir esta notação, a chamada notação científica, acaba por facilitar aqui o processo. O 10 também é um número triangular. Há uma sequência de números que tem algumas propriedades que convido a explorar. São os chamados números triangulares. Isto porquê? Porque se representarmos os números através de pontinhos, uhum. ou seja, o número 1 pode ser representado por um ponto, o número 3 pode ser representado por 3 pontos, a formar um triângulo. O número 6, podemos também tentar, com 6 pontinhos, formar ali um triângulo. O número 10, com 10 pontinhos, podemos atribuir ou organizar esses 10 pontinhos, conferindo-lhes uma configuração triangular. O mesmo com o 15. Portanto, o 10 aparece também aqui nesta sequência dos números triangulares, que é uma sequência que nós estudamos, por exemplo, no terceiro ciclo do ensino básico.
Bem, já estamos
nas duas dezenas,
não é? E na conclusão aqui da nossa... Eu acho que realmente aprendemos muito aqui sobre o 10.
Uhum. Não é? Algumas
e algumas curiosidades.
Sim, ainda há bocado o Jorge estava a falar em Camões, não é? Uhum. Temos os 10 cantos dos Lusíadas.
É? Exatamente.
Podia ter sido diferenciado, é verdade. Bem observado.
Podemos ter, não é? E acho que realmente tivemos aqui uma... que eu quero agradecer terem-me recebido tão bem.
Muito obrigado.
E espero que realmente também ter ajudado aqui a engrandecer aqui
o debate.
Podcast e a abrir para estas conversas.
Sim, nós aqui agradecemos o teres aceitado o nosso convite, porque realmente é o abrir um bocadinho o leque. Isto não é exclusivo de ninguém e quanto mais interessante se torna a conversa e mais variados são os temas, também mais interessante se torna aqui o nosso programa, o nosso podcast.
Acho que não violamos nenhum dos 10 mandamentos.
Não, vamos aos decálogos, também acho que não.
Bom, foi mais um Números com História. Deixamos aqui o nosso compromisso de voltarmos em breve.
Ah, e antes disso, obrigado aqui ao nosso Miguel, o nosso número 10.
O Sonoplasta.
Que foi o número 10 do handball durante 10 anos.
E que nos tem dado aqui um grande apoio ao nível dos bastidores. Portanto, este agradecimento é merecido e é justíssimo.
Bom, foi mais um programa. Obrigado a todos pela vossa paciência e dedicação. E até à próxima.
Este é um podcast de Pedro Pinho e Jorge Cardoso, com sonoplastia de Miguel Moraes.